Audiência pública debate segurança pública. Projeto de lei obriga a fixação da data de fabricação dos veículos do transporte público. Indicação legislativa dispõe sobre a implantação de assistência social e de profissionais de psicologia na rede pública de educação básica. No Rádio Câmara de hoje a gente recebe o vereador Nami Nassif e o vereador Dr. Luiz Fernando. Já estão a caminho.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Feira 5 de julho de 2019, nossos canais para sua participação já estão abertos, tá? Sua participação e interação 2523-3034 999-55-3040. Tem também a nossa live no Facebook Rádio Nova Friburgo. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao Rádio Câmara.
Mensagem do presidente.
Presidente Márcio Damásio, a reunião de hoje, a sessão foi tranquila.
Sem dúvida, Guto, hoje foi uma pauta bastante resumida. Nós aprovamos alguns projetos de leis aqui de autoria dos vereadores e o mais é um tempo de hora livre para que os vereadores pudessem hoje expressar o seu trabalho, fazer uma prestação de conta do seu mandato, e foi uma sessão bastante tranquila.
Bom, estamos chegando já próximos ao recesso, mas na próxima semana os trabalhos estão tudo tranquilo?
O trabalho continua normal, né? Nós estamos aí prestes também a findar, né? Eu estou fazendo parte como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Nós estamos prestes a protocolar. O vereador Zezinho do Caminhão, que é o relator, está prestes a protocolar já o relatório da CPI. E acredito que na próxima semana nós já teremos pauta exclusiva de uma sessão para apreciação do relatório e também todo o desenrolar da CPI que a gente vem fazendo a investigação, né? E demais, os trabalhos continuam normal. Teremos as sessões ainda na próxima semana, na terça e na quinta, para estarmos votando as matérias constantes aqui que ainda estão na casa.
Na nossa cidade ainda o assunto saúde continua imperando, né?
Sem dúvida, Guto, esse problema da saúde que a gente vem atravessando é um problema que não deixa de ser notícia, né? E a gente não poderia deixar de falar também, né, de cobrar do executivo, cobrar uma ação enérgica para que as coisas possam acontecer. O prefeito está nesse período de férias, né? O prefeito em exercício, Marcelo Brown, montou esse comitê gestor e a gente espera que possa ter resultado o mais rápido possível. Porque a população não aguenta mais sofrer, né? E as coisas andam muito difícil, os postos de saúde bastante precário, atendimento bastante precário, e a gente fica cobrando, né, que é a nossa parte, fiscalizar, cobrar o executivo, mas as ações estão sendo muito lentas para acontecer. E, na verdade, é um caos total. Né? E a gente viu aí até um parlamentar do Estado, um deputado, falando de intervenção na saúde no Estado, ele usou ali total falta de conhecimento. Não cabe pela legislação do Estado, isso não cabe acontecer aqui no Estado, até porque o Estado deveria sim intervir aqui, pagar aquilo que deve ao município mais de 20 milhões de verba da UPA que o Estado não paga. E se o Estado fosse tão bom assim, a gente não via no noticiário aí os hospitais que são geridos pelo Estado, pacientes e mais pacientes morrendo por falta de atendimento no Estado. Então o que o Estado vai intervir aqui? O Estado tem que sim contribuir, mandar recurso, ajudar naquilo que está deixando de fazer aqui dentro do município.
Mas fim de semana chegando, deixa uma mensagem aí para toda a nossa população.
Guto, quero agradecer o carinho de toda a população e desejar um ótimo final de semana, que a graça e a paz de Jesus Cristo possa reinar em cada lar, em cada um que nos assiste nesse momento.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet, informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br 2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Muito bem, 1:08 é o Rádio Câmara de hoje. Tivemos aí a participação do vereador Márcio Damásio, presidente da Casa Legislativa. Estamos aqui então com o vereador Nami Nassif, já participando com a gente. Está caindo uma água boa aqui no centro da cidade. Boa tarde, vereador Nami
Boa
Nassif.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Boa tarde a toda a equipe aqui da rádio. É um prazer mais uma vez estar aqui na rádio, prestando com o nosso mandato. E vamos lá.
Muito bem. Bom, o assunto saúde está em voga. Justiça cobrando melhorias no Rol Sertã, setores da maternidade interditados, posto do Estuqui parcialmente interditado, saída de secretária, comitê de gestão para o hospital. O que está havendo? A gente pode ver a situação toda, que depois tem mais para frente para
a
gente falar.
Na verdade, vou dizer a você, a saúde pública, na verdade, tem sido um caos em todo o país, não só em Nova Friburgo. Nova Friburgo, desde que eu exerço o meu primeiro mandato de vereador, a gente vê uma crise na saúde. Por exemplo, em 2006, houve uma intervenção federal na Fundação Municipal da Saúde devido aos problemas graves que haviam naquele momento. E de lá para cá, nada melhorou. Se você voltar um ano atrás, dois anos e meio atrás, no governo passado, a Câmara teve várias CPIs também estouradas por irregularidade na saúde. É certo que a crise vem se agravando. Eu acho que nós temos que unir forças nesse momento para tentar solucionar o problema. Eu sou dessa opinião. Eu, particularmente, eu tenho procurado aí, tendo no nosso pequeno prestígio que se tem a nível federal, conseguir alguns recursos aí para investir na saúde, que também só criticar não é a solução, tem que postar a solução e ajudar a contribuir com a melhoria da saúde. Então, eu acho que essa última crise aqui, realmente, a interdição do hospital, aqui da lavanderia, da maternidade, não é de agora esse problema. Esse problema já vem se arrastando há 2 ou 3 anos, estourou agora. Isso é fato concreto.
Fica bem complicado essa situação, né?
Com certeza.
Pois é. Bom, agora, as obras da rodoviária estão sendo marcadas e anunciadas para o início da próxima semana, próxima segunda-feira, começar de um lado, pelo menos esse lado aqui, da região, que vem da região norte, né, aqui para o centro, e vamos começar a fazer as obras ali. Será que a gente melhora, principalmente na questão de mobilidade urbana? Porque
Guto,
a coisa está complicada.
É o seguinte, a rodoviária urbana hoje tem que continuar como um grande ponto. Mas a tecnologia hoje avançou, a gente sabe que tem a bilhetagem eletrônica. Tem que se fazer um sistema de bilhetagem eletrônica que funcione. Por exemplo, se você conseguir botar a bilhetagem eletrônica funcionar de forma correta, ela até melhora a mobilidade das pessoas. Daria exemplo a você. Vamos supor que você venha de Conselheiro Paulino, tem que ir para a Conquista. No sistema antigo, você tinha que vir ao centro da cidade, pegar um novo ônibus e retornar.
Ainda passando, atravessando a cidade mais
toda,
uma vez,
e depois... Na bilhetagem eletrônica, não. Você salta aqui em duas pedras e pega o seu cartão, passa novamente e ele não vai te cobrar nova passagem, você vai para a Conquista. Quer dizer, então é um negócio muito inteligente, facilita a vida das pessoas. Agora, tem que haver um ajuste nesse negócio e acertar essa integração eletrônica. Com certeza, aqui a rodoviária vai ter a sua função de um grande ponto de ônibus, mas não vai fazer aquela integração exclusivamente na rodoviária. Eu acho que é um retrocesso na
fora,
Friburgo.
Né?
Vai ser um retrocesso na Friburgo e vai trazer a vida das pessoas. Inclusive, hoje, você pegar em torno das 5 horas, 5 e meia da tarde, você, de duas pedras ao centro da cidade, você leva quase uma hora.
Nossa, complicado. E às vezes, entre bairros, né? Que, entre tipo, Olaria, Conselheiro, então...
Tem um estudo de trânsito aqui, eu acho que é... A Secretaria de Mobilidade Urbana em Nova Friburgo não tem um estudo técnico feito aí na cidade sobre a mobilidade, a coisa para ajustar esse trânsito. Não pode ser feito, tem sido feito muitas coisas. Não acho. Eu acho que assim vai ser melhor. Não tem que achar. Tem que ter um estudo técnico para ver se a melhoria realmente vai ocorrer.
A questão também é que, ao passar dos anos, a coisa tende a crescer, né? Muito mais
verdade,
o carro. E como a gente não tem
as ruas se ampliam, não tem um transporte público de qualidade, as ruas se ampliam e vai sobrecarregando o trânsito, vai trazendo esse transtorno do trânsito que é a retenção dos veículos. Isso eu digo que Nova Friburgo hoje ainda, a gente vê que é um absurdo ter sido feito na cidade. Você pega a maioria das ruas hoje, quando estão pintadas de faixa amarela, estão com a faixa de carga e descarga. E dou exemplos a você aqui. Você pega Oliveira Botelho, por exemplo, a rua praticamente é toda carga e descarga. Não existe isso, entendeu? Aí você pega outras ruas também com carga e descarga, você não consegue usufruir. Aqui é Monte Limpo, por exemplo, um grande trecho, carga e descarga.
Tem uma ruazinha ali em frente à Casa de Bahia, é Cardoso, eu não sei se
é Augusto Cardoso também.
Augusto.
Um grande carga e descarga. Então a cidade hoje, os lugares para se estacionar se transformaram em carga e descarga ou faixa amarela que as pessoas não podem estacionar. Isso é um grande equívoco. Eu acho que nós temos que ter um planejamento totalmente diferenciado da cidade e fazer um estudo em relação a isso. Não pode continuar dessa forma. E parece que a gente... para dar a entender que tem um aconchavo com os estacionamentos privados aqui da cidade para botar um estacionamento particular.
Pois é, essa questão de estacionamento rotativo foi falado já na outra legislatura, agora foi até ventilado também, mas nada, né?
Eu acho que tem que dar. Eu acho que a Secretaria de Mobilidade tem que se estruturar, tem que fazer um estudo, não pode fazer a forma que está sendo feito. A gente vê ruas aí sendo pintadas de faixas amarelas, as pessoas, as pessoas não têm onde estacionar mais na cidade. E em relação a isso, vai sobrecarregando o trânsito, né? Na verdade, você pega os bairros mais próximos da cidade, estão lotados, estacionamentos. Do exemplo, você quer as Browns. A rua Sarah Brown, por exemplo, em vez de você proibir o estacionamento de ambos os lados e manter o trânsito como é que era, optaram em inverter a mão, botar faixa
só descida, né?
Só descida na Sarah Brown e transformou um grande estacionamento ali. As pessoas que não têm onde parar na cidade estão parando na Sarah Brown. Você vai na rua Sarah Brown, Vicente de Moraes, Helena Coutinho, vira o estacionamento da cidade. Quer dizer, um erro de planejamento da cidade de mobilidade urbana. Aqui eu deixo registrado isso aqui, eu acho que é falta de um estudo, falta de preparo e falta de querer desenvolver um trabalho bom para a cidade em relação à mobilidade.
Agora, você mencionou a respeito dos ônibus, a gente estava falando dos ônibus no início, né? A possibilidade de se fazer uma integração fora da rodoviária, de um ambiente físico, pode se fazer em qualquer lugar que vai adiantar para todo mundo e vai ficar melhor. Como vai ficar e como está essa situação do edital do transporte? O edital acho que já está pronto, falta essa licitação,
edital,
né?
Foi feita uma impugnação do edital e vai ser discutido pelo Tribunal de Contas. A empresa impugnou alguns itens do edital e está sendo discutido.
Aí está na mão do Tribunal de Contas.
Tem que aguardar, decidir que vai ser resolvido em relação a isso.
Enquanto isso não está, a coisa fica funcionando
por esse... Eu repito aqui, fala, a empresa que está aqui hoje é um grupo de fora, não tem compromisso com a cidade, infelizmente... Tem um contrato de concessão precário, que na verdade nem contrato tem, é um termo justamente de conduta que deu uma prorrogação no contrato que eles já tinham. A empresa, por sua vez, também, ela não tem aquele compromisso em ajudar a cidade em desenvolver um trabalho sério aqui enquanto não resolva isso. Entendo eu que uma concessão de 10 anos é o suficiente para eles, eu faço um autógrafo de 10 anos, e fazer multas pesadas de fazer que eles cumpram todos os horários de ônibus e melhora a qualidade do transporte e da frota também, renovação da frota.
Complicado essa situação, né? Muito complicado. Bom, foi liberado, foi dito isso, né? Foi veiculado que foi liberado mais de 3 milhões para a instalação de uma nova UPA pelo Ministério da Saúde. O que você acha disso?
Ô, Guto, eu vou dizer a você aqui um negócio que eu falei na câmera e repito a você aqui. Você colocar uma UPA no Friburgo vai importar em recursos para a manutenção dessa UPA. A gente vê aí discursos políticos, eu acho que a gente não consegue... resolver um problema sem recursos. Então, você traz uma UPA, implanta em Friburgo, e o recurso tem que ser aportado, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, que a UPA, na verdade, ela funciona com um terço dos recursos do governo federal, um terço do governo do Estado e um terço é do município de Nova Friburgo. Na verdade, o Estado do Rio de Janeiro hoje se deve 23 ou 23 milhões de reais da passada da UPA, que não se paga no município.
Que o município teve que bancar, né?
Então, eu vejo aí deputados pedindo intervenção na saúde. Eu acho que o deputado, antes de pedir intervenção, deveria ir, o prestígio que tem, pedir ao governador que pague o município os 22 milhões de reais. Aí fica mais bonito. Agora, fazer você querer empurrar uma conta que depois manutenção não vai ter para fazer, da manutenção da UPA, é muito difícil.
Praticamente enganar a população.
Eu não sou contrário à UPA, eu sou contrário que venha, sou favorável que venha a UPA. Mas que também faça um ajuste com o governo do Estado, que ele vai fazer pagar a quarta parte dele, que não está se pagando. Entendeu? E faça a pressão dos deputados, hoje nós temos dois deputados aqui que de Nova Friburgo, praticamente, um gabinete de Nova Friburgo, que faça o governo do Estado, faça a pressão do governo do Estado para que se pague os 22 milhões, porque aí vai melhorar muito a saúde, a qualidade da saúde do Nova Friburgo.
Que fica bem mais tranquilo. Bom,
mas toda verba é bem-vinda, toda verba federal que queira trazer, tudo bem-vindo. Eu acho que até parabéns lá os deputados Luiz Lima, que conseguiu essa verba para o Nova Friburgo. Eu acho que tem que conseguir muitas verbas. Eu acho que todos fizessem isso, a gente conseguiria melhorar. Eu acho que o caminho é esse. Entendeu? O caminho é esse. Eu até deixo ressaltado aqui que eu acho que é um trabalho bom do deputado fazer isso. Agora, tem que também trabalhar junto com o governo do Estado que faça pagar a manutenção
Da
UPA.
Né? Ter manutenção.
Não adianta. Aí coloca a UPA, tem uma manutenção, daqui a pouco funciona de forma precária e acaba
fica
fechando.
Ruim e vai ficar...
E fica dinheiro puro jogar lá 3 ou 4 milhões de reais empatados sem ter o retorno necessário para a população.
Bom, por falar em UPA, a questão da OS, né? A UNIR, lá da UPA de Conselheiro Paulino, ela está prestes a sair, ou já saiu, enfim. Está agora via judicial para saber quem deve, se é a prefeitura que deve a ela ou ela que deve aos empregados, enfim. Muita gente que trabalha lá vai sair com a mão na frente ou da trás,
na verdade,
jogar na justiça.
Quando o serviço é terceirizado, a prefeitura tem a sua responsabilidade em relação a isso. Tanto é que o entendimento hoje que você deve fiscalizar, uma das funções fiscalizadoras do executivo quando o serviço é terceirizado, é você saber se estão todos os encargos e salários estão em dia. Porque se você liberar um pagamento, você tem que ter essas certidões de quitação de tudo. Se não tiver, acaba você não tendo que fazer aquele aporte de recursos e acaba o município, não tiver essa fiscalização rigorosa, acaba você respondendo subsidiariamente por esses débitos também. Então, eu acho que a UNIR acredito eu que o município deve ter retido algum dinheiro em relação a isso, para que mantenha essa fonte de pagamento em dia. Agora, o que não pode é a gente ter que arcar com esse dinheiro, essas despesas que não foi feita pelo NIR. E se acontecer isso, que entre com a ação na justiça e bloqueie os bens dos responsáveis pela UNIR em gestão da UPA ali. Mas vai vir um novo edital de licitação agora da UNIR, entendeu? Uhum. Porque isso é por lei, tem que fazer licitação novamente da UPA, a administração da UPA.
Ela não pode funcionar sem, pelo menos, uma gerência da OS, né?
Da OS. Que é a formatação da UPA OS. Uhum. Eu tenho dito assim, que eu acho que alguns serviços terceirizados funcionam muito bem em nosso município e devem ser mantidos. Eu dou exemplo como a UPA. Ela funciona com eficiência. Com certeza, se o município pagar a sua mensalidade em dia, da sua contrapartida, que é o salário, ela vai funcionar em dia. Agora, esse discurso que não tem que terceirizar, eu acho bacatela. Eu dou exemplo a vocês aqui, se vários serviços públicos terceirizados da saúde que funcionam. Os exames de imagem, por exemplo. Uhum. O Hospital São Lucas é referência em cirurgia cardíaca, é um serviço terceirizado, uhum, funciona muito bem.
Referência nacional, né?
Nacional. E temos aqui alguns serviços que são outros serviços terceirizados também, os laboratórios de exames são terceirizados, funcionam muito bem. Então, essa questão de terceirização não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que se for você dar uma respaldo à população, atendimento melhor, que se faça terceirização. Então, nesse ponto, eu sou até favorável.
Muito bem. Chegando aqui o doutor Luiz Fernando, prazer imenso recebê-lo aqui, uma alegria. Boa tarde, doutor.
Muito boa tarde, Guto, um prazer estar aqui na Nova Friburgo AM. É um prazer estar aqui do lado do Nani, parlamentar antigo na cidade, com muita experiência, cara que eu gosto muito. Coisa boa essa chuva hoje, né, Guto?
É, recíproco verdadeiro.
Friburgo estava precisando, né?
Você por isso tava... vem mais o frio, né?
É, mas estava queimando, né? É. Mata estava precisando, a natureza estava precisando.
Verdade. Bom, doutor, já comecei aqui a conversar com o vereador Nami Nassif sobre isso. Bom, o assunto saúde, realmente, esses últimos dias não tem saído da pauta, né? Justiça cobrando melhorias lá no Raul Sertão, setores da maternidade interditados. Posto do Estuqui parcialmente interditado, saída de secretária, comitê para dar agora uma gestão ao hospital. A pergunta que eu fiz ao vereador Nami, o que está havendo? Como é que o senhor enxerga essa situação aí?
O problema é o seguinte, que lá atrás, você se lembra lá atrás, quando eu fui secretário de saúde?
Sim.
A gente pegou uma UPA fechada também, se lembra, Nami? A gente transformou ela na segunda melhor do Brasil. O que aconteceu? A gestão, eles têm que entender que a saúde é prioridade para a população. A obra não vai salvar uma vida. O que vai salvar a vida é valorizar seus funcionários, que o Nami também concorda. Sim. É não faltar remédio para a população, não faltar atendimento, principalmente nos postos, que foi, a atenção básica foi destruída, né? Não faltar carinho para atender, acolher essa população. Então, e agradar os profissionais. Está muito ruim, as coisas vão passando. Por exemplo, vamos fazer a UPA, né? O Nami falou bem, a UPA terceirizada funcionou já um dia. Hoje não está funcionando porque não tem talvez cobrança em cima dela como deveria. Uhum. Mas também o Estado deve muito dinheiro a Friburgo, né? Então fica difícil de a pessoa prestar um bom serviço sem estar recebendo o valor devido, né? Querem fazer uma nova UPA em Olaria. Pô, a população de Olaria precisa muito, muito, muito. Quem é de Olaria sabe como precisa desse atendimento em Olaria, né, Nani? Uhum. Né? Mas, por exemplo, a gente não está dando conta nem do Raul Sertano, nem da UPA. O que a gente tinha que fazer, eu acho que a gente tinha que fazer o arroz com feijão. É pegar os postos, acho que o Nani concorda, é um parlamentar e tanto. Os postos de Olaria voltaram a atender 24 horas. O posto de Muri ter atendimento 24 horas. Na parte de Conquista ali da região
do terceiro distrito,
tem um atendimento 24 horas e os casos graves serem encaminhados para o Raul Sertão. Porque você vai desafogar o atendimento no Raul Sertão e vai dar mais qualidade, porque o doente quer ser atendido perto de casa. O que não pode, Guto, é o cara precisar de uma receita médica e esperar 3 meses para poder conseguir o atendimento. Uhum. Então, esse cara, se é hipertenso, vai subir a pressão dele. Se é diabético, vai acabar tendo problemas graves. Isso aí, né?
Agora, falta uma certa interação entre o próprio hospital e o ambulatório. porque eu me lembro de pessoas reclamando de que eram atendidas na urgência e quando chegavam no laboratório, no ambulatório, e falavam, você tem que ir ao posto onde você...
Isso foi uma tremenda covardia, enganação.
E aí você volta lá, entra na fila.
Sempre existiu a fila, porque nós não temos especialistas trabalhando no posto. Nunca valorizaram os especialistas, que é necessário. Nós temos que valorizar
né?
o especialista.
E a prevenção.
Isso aí, porque você vai evitar das internações. Exato. E a fila nos hospitais. Mas o que acontece, Gutinho? Agora pioraram, que coisa e tal, eles pegaram o CIGEG, não aceitam o encaminhamento do Raul Sertã. Então o ortopedista lá, ele está vendo que o cara precisa de um tratamento ambulatorial, ele dá um encaminhamento. Chega no posto, o que, que o cara do posto vai falar? Não posso aceitar, você tem que primeiro passar de um clínico, que vai demorar 2-3 meses, mas depois passar de um ortopedista, que eu não sei quanto tempo. E o pior, Guto,
lesão,
é que se for outra especialidade que são precárias na nossa cidade, como cirurgião vascular, como neurocirurgião, o cara vai esperar anos às vezes. Então isso é uma vergonha. Outra coisa, a fila da seletiva, das cirurgias eletivas não andam. Tem pacientes com hérnias sofrendo de dor, que são, ficam, é mais caro para o município bancar um doente desse em casa sem operar do que resolver o problema do doente. Isso que os gestores têm que aprender. O problema é que chegou um ponto que ninguém mais quer ser secretário de saúde. Porque se o executivo não entender que a saúde é uma pasta, que ela funciona 24 horas por dia, os 365 dias do ano, e que é de extrema importância, não tem jeito. Você não pode ter funcionário no Raul Sertã ganhando R$ 848. Um governo que assinou um TAC com o Ministério Público. O Ministério Público, ele não vive aquilo ali, ele escuta o que o governo está falando. Ou ele vê nas manchetes, que vai tirar de uma hora para outra os RPA. Tudo bem, vamos tirar os RPAs. Mas primeiro de tirar os RPAs, tem que ver se não vai faltar médico, pediatra, por exemplo, que está faltando no sábado. Porque a ordem é tirar, beleza. Tem que ser tirado mesmo para regularizar, né, os cargos trabalhistas, etc. Mas, por outro lado também, Guto, como que tu vai deixar o vácuo sem médico?
Eu acho que
você vai deixar sem o profissional, que é o caso que está acontecendo na pediatria, né, Nami?
Eu acho que...
Como, por exemplo, eu tenho um médico lá, doutor Glaucio, trabalhando comigo no plantão de quarta-feira no Raul, que está, desde janeiro, pagando a nota do tal do RPA. Queria que o Ministério Público ouvisse isso, por favor. Desde janeiro ele paga a nota do RPA para poder receber o salário dele, e há 6 meses não recebe. Aí o que, que vai acontecer? Vai chegar um momento, se tirar ele, que é RPA, que está fazendo o seu papel, sem receber, quando aí chegar um acidente lá não vai ser resolvido, porque não vai ter o ortopedista no hospital. Então eu acho que isso aí tem que chegar num bom senso. Eu sou a favor da União, o nome sabe disso, o nome é um grande parceiro. Nós temos que chegar num bom centro e conversar. Olha, algumas coisas dão, outras não dão. E por que, Gutinho? Eu lanço agora a pergunta. Cadê os processos seletivos?
Eu ia falar justamente isso.
Cadê, Guto?
Havia
cadê?
A necessidade de se fazer para poder...
Quando te abriram de pediatra, não sei se aconteceu. Mas, pô, tá sabendo que tem clínico, que é o caso da doutora Marcela e outros. Sabe que tem ortopedista também, na mesma situação. Que não abriu logo de tudo, meu Deus do céu. Isso que não está dando para entender. É esse o miolo que não está dando para entender. Eu acho que a gente tinha que, em comum acordo, que ninguém quer o mal de Friburgo. O Nando falou isso no outro dia, eu falei também. A gente mora em Friburgo, a gente ama Friburgo. Então, o que acontece? Não adianta guerra nem maldades políticas. Porque o que precisa agora é uma união para melhorarmos a situação caótica que se encontra a saúde. Porque quando eu assumi lá atrás, voltando ao início da minha fala... Falava que estava o caos na saúde. A gente apazigou um pouco, depois eu pedi para sair. Cá para nós, Gutinho. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Como apanhei politicamente, cadê que tinha medo que eu crescesse. E naquele momento eu abdiquei de vir deputado para ajudar, para ser secretário de saúde. Verdade. Então eu estou falando um negócio para você. Hoje tem que ter a paz, a harmonia entre os poderes e chegarmos a um bom senso que não pode ser radical em nenhuma decisão. Que o paciente não pode esperar, Guto.
Agora, a gestão ela é política. A minha pergunta para vocês agora é o seguinte. Vocês, a secretária, né, que saiu agora, a Emanuele, ela falou uma coisa que começou a dar um alvoroço na cidade toda. Primeiro, existe essa tal interferência ou a pasta agora já é mais política do que humana, digamos assim?
Guto, no meu modo de ver, não. O que eu acho é o seguinte, até eu defendi a Emanuele, dei boas-vindas para ela, né, porque eu quero mudança, eu quero melhor para Friburgo.
Sim.
Eu acho que não pode também, como que é? O executivo que tem a caneta. É o prefeito que tem a caneta. Por exemplo, eu posso chegar na minha casa e bater uma pessoa na minha porta e me pedir um emprego na minha casa, para ser jardineiro, para pintar a minha casa, etc. Cabe a mim ver a necessidade ou não e negar. Então isso é uma coisa que acontece no Brasil todo, que nós estamos com uma imagem muito feia da política, que não é. Tem que entender que as pessoas têm que ser politizadas, mas não quer dizer que pode, vão ser tudo que vai ser pedido vai ser feito. A verdade é que o executivo, hoje o Marcelo Brown, está com a caneta para decidir os problemas. Aí ele nomeia se ele quiser, ele faz o que ele quiser, quem manda nisso é o prefeito, não é a Câmara de Vereadores, nem muito menos um poder judiciário.
Minha posição é a seguinte, eu acho que a saúde não tem interferência política nenhuma. Até mesmo porque eu acho que quando você também está no legislativo, quer participar de um governo executivo, isso é legítimo.
Legítimo.
Fazer indicações. Agora, esse discurso que veio à tona aí, inclusive esse deputado Alexandre Kiprocló, que tem nome de chiclete, né, Kiprocló, entendeu? Eu entendo que ele está equivocado. Se ele tem que mandar investigar, começa dentro da sua casa o PSL. Porque quem estava querendo assumir a saúde era o PSL, a gente sabe disso. Inclusive, informações chegaram na Câmara que tinha várias indicações do grupo político dele, que estava querendo participar da gestão da saúde, e me parece que houve um obstáculo. Não foi aceito e deu esse embrólio. E se você pensar bem, o quem está do lado dele já vem da saúde há vários anos e não fez nada de bem para a saúde. Se você for investigar realmente, o erro da saúde começa por ali. Então, esse discurso hoje, que tem frente da Câmara, é balela. Ela foi infeliz na fala da secretária, o deputado tem sido infeliz em relação a isso. Se começar a investigar, começa a investigar o grupo dele, lá, do lado dele que está lá, que sempre teve ingerência na saúde, quis botar a mão na saúde novamente e não deixaram. Então, essa talvez foi a questão. Porque, Guto, é muito simples. Eu acho que a saúde, quando se trata da saúde, você mexe com vidas.
Isso aí.
Eu acho que mexe com vidas, tem que ter um respeito. Eu, particularmente, eu falo aqui à vontade, nunca tive ninguém indicado na saúde, nunca interferi na saúde. Pelo contrário, eu sou um dos vereadores na Câmara que mais captei recursos em Brasília, através do deputado Gugliel, para a saúde no Friburgo. E, no entanto, eu não tenho indicação de posto de saúde nenhum, não tenho indicação de PSF nenhum, porque eu acho, mesmo estou criticando quem faz indicação, às vezes você faz indicação e a pessoa trabalhar bem, tem que prevalecer isso. Agora, eu acho que o Fernando falou, a gestão da saúde começa pelo poder executivo, quem tem o poder de decisão é ele, e a Secretaria de Saúde. Eu acho que um dos grandes equívocos que houve aí da saúde, que agravou muito o problema, acho que o doutor Luiz Fernando vai concordar comigo, que é mais especialista na área, foi quando o governo passado, o Rogério Cabral, extinguiu a Fundação Municipal de Saúde, que você tirou autonomia administrativa e financeira. Ali começou o embrólio que se agrava mais a saúde. E de lá para cá, é um ponto nórdico desse aqui, você pode ter como ponto de referência, pode marcar, às vezes se agravando cada dia que se passa. Não é porque o gestor queira, não. Porque nós temos três problemas. Primeiro, que se burocratizou muito o desenvolvimento da saúde. E hoje nós temos uma lei de licitações que não é compatível com a saúde, porque a saúde, muitas vezes, se trata com vidas, é questão de urgência.
24 horas, não para.
A lei 8666, ela não dá essa dinâmica para você na saúde. Então, tem que ter uma legislação própria em relação à saúde. E ainda mais hoje, quando você tem uma legislação que é complexa, né, em termos de licitações para aquisição de medicamentos, compra de equipamentos também, de medicamentos, você tem ainda uma centralização do poder do executivo quando você tirou a Fundação Municipal de Saúde. Então, esse é o ponto nórdico hoje, tem que começar a tentar se voltar.
Voltar com a Fundação.
A Fundação Municipal de Saúde, dando autonomia administrativa e financeira para a gestão.
Porque o que aconteceu? Não me colocou muito bem. Eu fui secretário de saúde.
É, isso aí.
Eu não tinha poder de contratar. Não tinha o poder de compra.
Tinha que fazer só o pedido para o executivo.
Eu tinha uma secretaria de compras, até é bom que todo mundo ouça isso, que ela comprava dentro da prefeitura. O secretário só pedia falta. Então isso demora, porque enquanto não entender.
A gente só está falando assim, mas isso em tempo é o quê? Meses?
Isso, porque o Nami foi perfeito. Quando você tinha a fundação, você tinha sua compra dentro da fundação, você tinha sua administração, você botava seus diretores, você bate com o prefeito. Então, por exemplo, o prefeito pode pensar que aquele diretor não serve para você, mas você é o gestor da pasta, não pode botar quem você quer, é complicado. E a questão da licitação que ele colocou aí, muito bem, o que acontece? Enquanto não entenderem que a saúde, como eu falei antes também, entenderem que não é a mesma coisa comprar pneu de carro e medicação ou pedra do que comprar remédio, e entender também que isso favorece algumas coisas esdrúxulas que nós vimos esses anos na cidade, a gente muda as coisas. Porque quando o secretário de saúde tem autonomia para fazer, que seria o presidente da Fundação Municipal de Saúde, que hoje é simplesmente o secretário, se ele tivesse autonomia para fazer tudo, ele também responderia por tudo. Mas também, ele, se é um cara que entende de SUS, de MAC, de atenção básica, vigilância sanitária, ele vai fazer o que tem que ser feito com menos embrólio e vai evitar tantos danos que a nossa cidade tem acontecido. Eu acho que, Nami, você foi bem feito nisso.
Lógico, inicial, você pegar quando se extinguiu a Fundação Municipal de Saúde, o governo passado, Rogério Cabral, se extinguiu a Fundação Municipal de Saúde. Eu até votei em relação a isso e questionei naquele momento. Eu dou mão palmatória aqui. Eu falei que a gestão do governo cabe ao executivo, mas eu acho que era um equívoco que está se cometendo ali. Está aprovado.
Mas tem que deixar bem claro que a gente, na Câmara,
votamos,
a gente não pediu isso.
Não pediu, eles mandaram.
Eles mandam para votação. Nós fazemos leis, Guto, que não. O prefeito vai aceitar ou não.
Isso.
Mas as leis que vêm deles...
É, ele mandou essa lei.
A gente aprova ou
foi
não.
Foi na reestruturação da prefeitura.
Tudo é o executivo municipal.
Foi na reestruturação do município e nós falamos, ó, essa gestão não vai dar certo. Mas insistiram, votaram e votaram para não atrapalhar a gestão. Então foi um caos. Então você pega da extinção da Municipal de Saúde até os dias de hoje, houve um agravamento muito grande para pior em relação...
Houve problemas também quando a pessoa ela tinha fundação, alguns secretários que passaram. Talvez, eu não estou aqui para julgar, não sou juiz nem nada disso. Talvez por não ter percebido ou tivesse a visão de alguns segmentos. Porque hoje o gestor da saúde que não pensa em atenção básica, ele não é gestor, entendeu?
Não entende saúde, né?
Porque o que acontece? Nós temos uma cultura em Friburgo hospitalocêntrica.
Que tudo é
eu escutei de um secretário há pouco tempo atrás falando assim: nossa, a saúde está muito bem em Friburgo porque o hospital está cheio. Isso é maior ignorância que a pessoa pode falar no mundo. O hospital está cheio porque a saúde está doente, porque o cara não tem atendimento no posto de saúde. E essa é a vergonha que nós estamos passando na nossa cidade.
Agora, uma coisa que chama muita atenção, falando em saúde básica, atenção básica, as estratégias de saúde da família. Isso é um programa do governo federal?
É.
E isso está sendo extinguido?
Não.
Em alguns lugares?
Não.
Não.
De Cuba. Origem foi Cuba.
Ah, não, aquela não. Dos mais médicos.
Isso. É. Mas não era só mais médicos.
Era de Cuba.
Você vem, SF, é um programa... Porque Cuba... É verdade, né? Cuba tem uma das melhores medicinas do mundo. Mesmo
com
um país pobre, sem recursos. Por quê? Lá eles têm uma medicina voltada para resolver o problema do doente.
Preventiva.
Ela previne e quando tem que tratar, opera. Você está entendendo?
Sim.
Então, essa estratégia começou no Brasil, em Niterói. Está entendendo? Isso aí, com o Jorge Roberto. E o que aconteceu? Isso é uma sensação. Mas o problema, Gutinho, que, por exemplo, começou o problema quando os cubanos vieram também com um salário de 12 mil e poucos reais por mês. Cubanos, não era só cubanos não, tá? O pessoal gosta de fazer também só politicagem com essa porra. Desculpa, amor, falar que se irrita. É verdade que todos poderiam ser dos mais médicos, inclusive brasileiros. Mas, por exemplo, você abre hoje, está abrindo só para os brasileiros e não completa as vagas. O problema é que nem todo médico quer ser médico de família. Que é aquele médico que vai ter que estar de segunda a sexta no posto, atender, visitar a casa do doente, que é a perfeita medicina. Porque você prevenindo, você evita que o cara chegue no hospital. Nani também concorda comigo.
Plenamente.
O grande problema é o seguinte, que se o gestor da saúde, seja secretário ou seja presidente da fundação, não focar na atenção básica, a coisa complica. E a gente inaugurou, Nani estava comigo lá, o posto de Muri, foi eu que entreguei a população, posto de Conquista, BSF, de coisa. Nunca fiz politicagem por isso. Entendeu? Mas você se lembra que naquela época tinha menor queixas. Por quê? Porque a atenção básica estava funcionando com a vinda dos médicos, dos mais médicos.
Temos um problema aqui, o problema que eu falo.
A implantação desse programa ajudou muito.
Muito a cidade. Fui eu que tive coragem. E apanhei para alguns médicos da cidade que não vão para o posto. O problema não é o cubano, não é o argentino, não é o venezuelano, não é o brasileiro. É ter vontade de atender no posto de saúde. Isso é fundamental. Mas também não pode, também, Gutinho, ser hipócrita de não falar que precisa do especialista também. Só o médico família não adianta. Uhum. Você precisa do cirurgião vascular, que na nossa cidade eles são poucos para a quantidade de pacientes. Não é isso, não é? Nós precisamos de mais cardiologistas, porque nós temos poucos cardiologistas que atendem no SUS. Aí para fazer um risco, ele precisa fazer um risco cirúrgico para cirurgias e precisa atender a cardiologia. O cara não dá conta. Entendeu?
Então é um problema
também. Neuro, como o Nando botou muito bem.
Aqui é um problema também crônico na saúde de Friburgo, que é o Hospital Rossetã. O Hospital Rossetã não é um hospital regional. O único CTI da região que você tem aqui, de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Sumidouro e Carmo, é o Rossetã. Macuca, Rossetã.
O Hospital de Cantagalo tem, né?
Tem.
Tem.
Então, o que acontece? Então, você chega hoje, ponto aqui, o Rossetã, hoje nós estamos pagando a conta da população de fora também. Os municípios não chegam com esse aporte financeiro aqui. O que acontece aqui, tem uma emergência aqui, acontece um acidente, qualquer município aqui da região, bate
qualquer
emergência,
estrada dessa aí, vem para o Hospital
Rossetã e faz um desafio a você. Nós temos, acho que, 16 vagas que você tem no Novo Friburgo. Vamos lá ver quantos são no Novo Friburgo e quantos são de fora. Então, eu acho que o Estado também, ou ele assume o hospital, o Sertã, estadualiza o hospital, ou entra com a cota parte maior. Porque não podemos ficar pagando essa conta aqui. Eu vou dar um exemplo para você, Guto. Vê um paciente que sofre um acidente, aí fica internado no Novo Friburgo, no Raul Sertã aqui, de repente não tem a vaga no CTI, os familiares vão na justiça, ganham a liminar, e botam no CTI particular, e quem paga a conta não consegue no Novo Friburgo.
Mas, rapaz,
esse aqui é uma aberração.
Vou dar uma deixa.
Há possibilidade disso?
Na verdade, o Nami está certinho do que ele está falando, mas existem pactuações com os municípios vizinhos, em alguns casos. Que a gente recebe um pouco de verba assim pelo Estado, mas o Estado não paga.
É isso aí.
É o que o Nami está falando aí. Entendeu? Então é o seguinte, existem pactuações com o Bom Jardim, com Duas Barras, sim, porque SUS é SUS. Sim. Nós não podemos negar atendimento, que é omissão de socorro, é uma vida, pô. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabia, Nami, vou te dar uma deixa que você é advogado, para você ver isso o mais rápido possível. Há anos que eu prezo pela informatização da saúde, como você também. O Raul Sertã, hoje, quantos pacientes saem com uma fichinha e embora para casa? Muitos, todo mundo vê o paciente, já tô com a ficha dentro de casa. Você, paciente que está me ouvindo, sabe que já levou ficha para casa, um ou outro. Por você não informatizar a saúde, como que funciona para aumentar o recurso do município? Você tem que justificar o atendimento.
Sim.
Como que funciona no Unimed, no DEI, no São Lucas? Também, tudo é cobrado. Né? O soro que ele usou, a sutura que ele usou. No Raul Sertã, pode até ter o número do paciente. João foi lá e foi atendido. Mas se a ficha foi embora, não sabe o que foi feito. Então, se suturou, perdeu o dinheiro da sutura. Se fez uma dipirona, perdeu o dinheiro da dipirona. Por quê? Não é informatizado. Então, você não consegue cobrar isso ao governo federal. Entendi. Então, você diminui o dinheiro. E o pior, você não consegue ter o controle de quantos munícipes são atendidos e quantos municípios vizinhos são atendidos, como o Nami colocou muito bem. Por quê? Porque o cara vem para cá e já sabe. Ih, eu não posso falar que eu sou de...
Pode
de
ter
sumidor,
um
não.
Por aqui, pega
aí
uma
bota
continha,
um endereço, ou pega qualquer endereço e bota lá. Não precisa provar endereço, o cara tá passando mal.
É.
Você tá entendendo? Então a gente não tem como ter esses índices com
exatidão. Você é sério, hein?
Então o mais importante
sério
hoje,
isso,
no meu modo de ver da saúde, é você valorizar o profissional. Até queria conversar com você como advogado isso, porque eu acho que isso não cabe, R$848. E o jeito que a enfermagem trabalha também, a falta de profissional diminuiu. Engraçado que enxugou de uma maneira e hoje tem o déficit. E continua o rombo, não entendo. E também essa questão da informatização, que eu acho que é a prioridade. Hoje você tem organização. Para organizar, só através de computador. Eu sou um cara altamente chucro em informática. E hoje eu não vejo a boa vontade de fazermos isso.
É, eu acho que a Câmara já aprovou uma liberação de um recurso, me parece, de 10 ou 12 milhões de reais para a informatização.
Naquela época,
para fazer um empréstimo junto ao Banco do Brasil.
Não foi feito até hoje.
Fazemos a informatização da saúde. Votaram contra, alguns votaram, mas eu votei favorável. Eu acho que isso é um mecanismo que realmente o doutor Fernando acabou de falar, que isso vai baratear, vai se pagar em pouco tempo
agora,
esse investimento.
Isso já
e outra coisa,
era para ser.
Outra coisa, tem uma vantagem ali. Por exemplo, você foi atendido no posto de saúde qualquer desse aqui, informatizado, você fez um exame.
Você vai saber, o médico vai ter acesso.
Você vai ter até o exame, não vai precisar repetir exame, vai controlar o exame. O economia
perfeito,
vai ser muito grande.
Nami. Vai economizar dinheiro. Você imagina, tem gente que faz exame todo mês, para quê?
Eu falo com você.
Aí vai gastando dinheiro do município.
Em 95, nós assumimos a prefeitura, o doutor Alben de Mello, nós fizemos um chamado cartão verde, cartão saúde. E nós, naquela época, já pensávamos dessa forma. Nós tínhamos uma rede de informatização da rede municipal de saúde, que o paciente, onde ele fosse atendido, teria um prontuário dele e colocaria no sistema. Então, onde você fosse atendido, bateria sua matrícula ali, varia todos os exames realizados, todos o seu prontuário viria.
Eu, por exemplo, molhou o nariz, se eu fosse...
O histórico de saúde viria, o atendimento viria.
Já teria tudo lá.
Tudo isso. Então, maneiro. Infelizmente, essa, a política, na verdade, você não dá seguimento ao que é de bom do seu adversário, do governo anterior.
Mas esquece isso, da continuidade, por isso que responde o processo.
Então, se você tivesse implantado isso desde 1995, então a gente estaria muito avançado, e essa questão dos repasses dos municípios estaria sendo já discutida em relação a esses repasses.
Vou te passar mais uma dica.
Então, eu acho que hoje nós temos que, o mais rápido possível, o gestor tem que pensar em informatizar toda essa
nossa... Até mesmo na urgência do hospital, quando chegasse todo o nome,
pós de saúde.
Sabe por quê, que fulano?
Você vai a um determinado médico lá, ele faz o exame no posto, todo mundo pede o exame, ele chega no hospital,
vamos lá.
Pede o mesmo exame, pede novamente.
Quer ver o pior? Olha só, Petrópolis recebe 6 milhões e pouco por mês de Brasília. Não vou levar em consideração Petrópolis, porque Petrópolis é uma cidade de uma geografia muito grande, né? Mas vamos. Teresópolis é menor que Friburgo, não tem hospital municipal. Só tem uma UPA lá.
O hospital da clínica é convênio.
É convênio, é hospital particular. Clínica,
na entrada ali, sim.
É como era antigamente, que a gente tinha o público privado. Não tem e recebe 4 milhões e meio de MAC, de média da saúde. Friburgo, que atende a 16 municípios, como o nome falou, que tem uma população gigante, que tem hospital municipal, recebe 3 milhões e pouco só para pagar. Exâmina radiológica, que faz as imagens, que faz um excelente trabalho, para pagar a Clínica Santa Lúcia, para poder pagar a cardiologia, que é melhor, uma das melhores do Brasil, no Hospital São Lucas, para pagar a comida dos hospitais, para pagar a medicação dos hospitais, para poder pagar a roupa e a lavanderia que o paciente usa. Ou seja, Friburgo tem assistência maior, recebendo menos verba, por quê? Porque não informatiza, Guto. O gestor não pensa em buscar recurso, só pensa, sabe em quê, Guto? Em fazer política, que é o problema. Não é o cara ser político ou filiado a um partido. A pessoa pode fazer política sem ser nada disso.
Também acho. Olha... Não, eu acho que informatização hoje é... Primeiro tem que fazer, voltar à Fundação Municipal de Saúde. Isso é um fato. Isso é fato. E depois, segundo, informatizar e tentar orquestrar esses
problemas. Só você orquestrar, pequenos. Você vai saber que a Dona Maria, lá de Muri, ela toma propanolol, atenolol, captopril. Você vai ver no computador do Raul Sertan.
Está tudo ali.
Dona Maria já teve um AVC. Dona Maria tem problema de Alzheimer.
Sim.
Você vai ajudar um médico no diagnóstico. E você vai economizar.
Até no atendimento fica mais fácil.
Mais fácil, lógico.
Vai estar tudo ali.
O paciente só aí, você falar o rombo. Como é desperdício de dinheiro, é um paciente todo mês fazer o mesmo exame.
Isso que eu falei aqui agora.
Não tem controle, Guto. Porque o cara vai no posto, lá no lugar, no Raul Sertão, faz exame de urgência. Vai no posto perto da casa dele, faz exame dele. Os exames são os mesmos, está gastando o dinheiro do município. Entendeu? Não é o doente culpado disso, não. É falta de gestão. Porque se eu tenho no computador lá que o doente já tem colesterol alto, que o doente tem insuficiência renal, tem tudo meu tratamento, meu atendimento do Raul, vai ser muito melhor.
Complicado.
Chamado
complicado.
Cartão verde, né?
Agora.
Não, eu queria até falar para você, Nani, que quando eu falo em Heródoto, Bento de Mello e Paulo Azevedo, por mais deles não se darem tão bem, mas eram as pessoas que mais, na minha opinião, honraram o nome de Nova Friburgo.
Eu falo esse cartão verde porque eu participei dentro desse projeto, foi que executei junto com esse projeto do Herói, fomos a Brasil.
Foi aquela época que poderia se fazer consultas via telefone também,
telefone,
já marcava,
nós,
né?
Era legal, cara.
Um critério de ouvidoria, nós fechamos o atendimento. A primeira consulta era marcada no primeiro horário, a segunda consulta no último horário. Ia fechando as agendas. E quando o médico não atendia, tinha uma ouvidoria que informava a gente e mandava
apurar. Para você ter noção que a discontinuidade, quando eles atrapalham, eu, quando fui secretário, eu botei um laboratório na entrada do Raul Sertão para sair os exames rápidos. O hemograma leva 5 minutos para ser feito, Guto. Aí pararam aquele laboratório ali na frente, aí o cara faz lá atrás. Então, só que lá atrás pega o hospital todo. Aí o paciente fica 3 horas esperando o exame. Ali na frente tivesse um laboratório só para urgência, como funcionava, o paciente sofria menos, né? São coisas que não pode parar porque o outro fez. Quer ver que pararam? Na UPA faz a triagem. No Raul Sertão nós botamos a enfermeira fazendo triagem. Porque até para saber, salvar uma vida mesmo.
Sim.
Porque às vezes tem 100 pessoas numa fila, às vezes o último é o que está infartando, esse cara precisa passar na frente dos outros.
Sim.
Por isso que tem que ter uma triagem. E hoje não existe mais isso.
Eu então, fui ao hospital no fim de semana passado e tinha isso. A triagem da Lígia foi todo mundo.
É isso aí, tem que ter a triagem. São coisas básicas que não requer de dinheiro. Requer de boa vontade política e gestão. Profissional de gestão.
É. Agora, o que vocês estão me falando é que há uma possibilidade de nós vivermos bem e melhor. A minha pergunta é, o que a gente pode esperar do segundo semestre? Começa com o Nami.
Incógnita. Incógnita. Eu não tenho a previsão. Eu acho que, em relação à saúde, por exemplo, vai ter que se mudar muitas coisas. Se você continuar com a mesma gestão, na forma de gestão, vai continuar o que é isso aí.
Se não tiver autoridade, o gestor, autonomia, quem for que venha para ser secretário, eu vou tentar ajudar. Eu não quero que meus pacientes, que os pacientes tenham passo por problemas piores.
Infelizmente, eu tenho
só que o problema é que a gente não sabe.
Acredito. Eu acho que
eu mesmo não sei.
Eu tenho a visão, acho que tem que voltar à Fundação Municipal de Saúde, tem que tentar informatizar a saúde, tem que estruturar todos os postos de saúde.
Isso aí.
Todas a rede PSF.
Isso é o óbvio, mas você...
E tentar repactuar aí essa questão dos municípios vizinhos, ser atendidos aqui. Chamar
pergunta.
O Estado aqui.
Porque nós moramos em Friburgo, amamos Friburgo, nós temos que acreditar no melhor.
Exato.
E nós vamos torcer pelo melhor. Mas aí cabe ao que vai acontecer, né? Porque nem sempre o executivo escuta o que as pessoas todas, não é a Câmara não, quer falar. Por isso que eu te falo também, que a responsabilidade cai em quem, Nani? No executivo.
Executivo, com certeza.
Porque não tira para os outros, não, porque estão com essa mania agora. Quem assina, quem contrata, quem comanda, quem faz tudo é o poder executivo, é o prefeito.
Eu tenho uma filosofia o seguinte, é saúde e educação são políticas de Estado, não de governo.
Isso aí.
Então, independente de quem esteja ali, tem que ter uma saúde digna para as pessoas.
Tem que melhorar.
Uma educação de qualidade. Então, a saúde não tem que ter interferência política, realmente. Eu acho que não tem interferência, eu acho que o gestor tem que fazer sem interferência. Agora, tem que ter uma gestão, um planejamento de gestão, entendeu? E esse discurso aí, que tem existido na mídia aí, essa meia dúzia aí de políticos aí, isso é uma justificativa. Aqueles que quiser tentar tomar a saúde, o poder da saúde, não conseguiram. Você me desculpe aqui, eu dou o nome aqui em público aqui, mas você vê o grupo do PSL hoje que está questionando isso aqui, está dizendo nas redes sociais aí, foi o grupo que tentou tomar a saúde e um dos que cabeçava a saúde participou da saúde passados e não teve boas recomendações dele. É verdade, não teve boas recomendações.
Mas acho que o problema vem desde
então,
a época.
Então não é político.
O problema vem o seguinte, que enquanto não entenderem que a gente tem que haver uma união em pró da população de Friburgo, para nós termos qualidade de vida, não adianta. Eu mesmo, olha só, a gente fez... Quando eu fui secretário, né? Nós reformamos a farmácia do Suspiro junto com o Ministério Público, que ele indicava, fizemos unir, reformamos a farmácia do Raul Sertã, que era aquela sujeira toda, fizemos o posto do Muri, o posto de Conquista, várias outras coisas. Uhum. Trouxe as vans que carregam doente até hoje para o Estado, para levar lá embaixo, foi quem conseguiu, fomos nós na gestão, porque eu falo nós, vou botar meu nome. Sim. Eu tinha Milena, eu tinha
equipe,
outras pessoas,
né? Toda sua equipe.
A equipe que Nami me ajudou muito, eu tenho que te agradecer. O problema que o Nami está botando é que existem pessoas que atravancam a situação por cargos políticos, que não é o caso que deve ser feito. Eu acho que tem que ser o seguinte, você, Guto, eu sempre falo isso na minha entrevista, o Nami já viu como a gente age, eu não gosto de você, mas você é um bom profissional, você fica na minha equipe.
Legal.
É isso aí, meu irmão. Uhum. Eu fui um secretário que eu tinha alguns inimigos, mas eu não mandei nenhum embora da saúde.
Porque eles eram capazes.
Porque eles eram capazes. Uhum. Apanhei a beça de políticos, que foi articulado, porque que uns queriam ser secretários, outros queriam ser diretores do hospital.
Eu vou fazer um político à saúde.
Fazer político à saúde, ou seja, o nego estava preocupado com o doutor Luiz Fernando crescer. Eles não estavam preocupados com a morte do paciente. Essa é a grande verdade.
Saúde com discurso não se resolve. A pessoa está morrendo lá.
É isso aí que o Nando está falando.
Dá solução ao problema. Qual é a solução do problema? É investimento, recursos, gestão. Não tem outro. Eu, particularmente, cara, eu falei aqui, repito aqui, eu tenho ajudado o máximo possível com poucos contatos que eu tenho no Brasil, tenho aportado recursos aqui no município. Dou exemplo você aqui, consegui recurso para equipar o posto de Vargem Alta.
Uhum.
Conseguimos recurso para reformar o posto de São Geraldo, consegui recurso com o Léo para equipar o posto do Conselheiro Paulino. No entanto, não faço busca de saúde. Eu acho que nós temos melhor qualidade de vida. Então, se a gente unir forças, todo mundo em relação a isso, independente.
Todo mundo ganha, né?
A população vai ganhar. E outra coisa, quem está na vida pública tem que pensar no próximo.
Isso aí.
Tem que pensar em eleições.
Senão não adianta. Não adianta.
Só discurso, não adianta dizer que está ruim, criticar a vida inteira, não adianta nada. Eu falava aqui do Fernando, que estava na Secretaria de Saúde, tinha uma CPI na Câmara. Falei, o que a CPI vai adiantar para a saúde? Não adianta nada, qual é a solução da saúde? Nós sabemos que a saúde piorou de dentro para cá e está aí.
Piorou muito.
Não foi CPI que resolveu
do jeito que tá. Antes de começar esse atual governo, a gente conversou, falei. Não, eu já estava fazendo parte de alguns grupos políticos, mas orientei. Parece que ia falar uma coisa, tem que fazer o contrário. Eu nunca vi isso na minha vida.
Vai para a direita, vai para a esquerda.
Não, vai para a direita, vai para a esquerda e aconteceu tudo. Olha só, nós passamos Polícia Federal na nossa cidade. Nós passamos com coisas absurdas. Não existe isso, cara. Entendeu? Eu acho que a coisa, a nossa cidade não merece isso, não. E eu falei uma coisa mais séria. Isso tudo que acontece, que defama o nosso nome, o nosso problema, porque eu acho que quem mora aqui pode falar. Quem está fora não deve, não. Sabe por que você deixa de trazer outras pessoas que poderiam investir em Friburgo? Tem medo de se afastar da cidade. Quem perde é o comércio lá, e a população.
Falou ontem lá na sua fala, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara, que foi ultra, super, hiper legal a participação dos dois. Vereador Nami Nassif, obrigado pela presença.
Boa tarde hoje, muito obrigado pelo espaço cedido aqui, toda a equipe aqui da Rádio Câmara, boa tarde, população do Nova Friburgo, tendo nos ouvidos. E estaremos aqui, né, mais uma vez, como for convidado, para a gente prestar esclarecimento e prestar cor no nosso mandato. Muito obrigado a todos.
Bem, doutor Luiz Fernando também, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, Guto. Sempre um prazer vir aqui. Um abraço para todo mundo realmente da rádio. Mandar um abraço para todo cidadão friburguense que esteja ouvindo, tá? E nós vamos continuar aí falando o que nós temos que falar, lutando pelos direitos, principalmente no funcionalismo público, que está muito ruim, né? E juntos, né? Eu tenho que agradecer até o que o vereador Nami falou, ele nunca se opôs a qualquer melhoria da cidade. Isso é muito bacana, ao contrário de outras situações que nós já vimos no nosso município. Tá? Eu acho que a saúde nunca foi tão difícil, mas eu sou um cara otimista, tá? E eu não posso deixar de acreditar. Tá? E acho que o maior poder, como um desembargador amigo nosso, né, Nando? Eu te apresentei o desembargador falou no outro dia, o maior poder que eu apresentei o desembargador para o Nami, doutor Herbert, eu falei que o maior, ele falou num discurso para a gente, que é a verdade, o maior poder que a população tem que ter é o voto. E o respeito entre os poderes.
Com certeza. Bom, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo Guto, que está aqui com a gente também. É outro Guto, não sou eu não. É outro. É assessor do doutor Luiz Fernando aqui com a gente. Bom, no programa de hoje, então, recebemos os vereadores doutor Luiz Fernando e Nami Nassif. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 13h, quando receberemos mais vereadores aqui. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.